Notícias, com João Ricardo.
Os sócios do Varzim ratificaram ontem à noite o pedido de processo especial de revitalização numa Assembleia Geral realizada no Auditório Municipal, que contou com 264 associados. A Comissão Administrativa, que gera o emblema desde janeiro, avançou com dois processos, sendo que o PER do clube já foi aprovado, faltando agora concluir o da SEDUC para que se possa iniciar a recuperação financeira. Os associados foram informados que o Varzim tem atualmente um buraco de 5 milhões de euros e a solução apresentada passa pela alienação de património para liquidação de dívidas. A venda do campo de treinos ao município poderá ser uma solução, assim como do edifício da antiga sede na rua Santos Minho. O PER do clube foi aprovado pelos sócios com uma abstenção, enquanto o da SEDUC recolheu unanimidade, assim como a reeleição da comissão administrativa, que vai permanecer em funções até ao final da negociação do PER e caso o mesmo seja aprovado até ao final da época desportiva. Ficou ainda a promessa de serem responsabilizados os anteriores dirigentes pela gestão que foi considerada danosa, mas as críticas estenderam-se a todas as direções do Varzim dos últimos 25 anos, pela voz de Rodrigo Moça, o presidente da Comissão Administrativa. Presente na Assembleia Geral, Luís Soares, vice-presidente da anterior direção, deu a cara, entre muita contestação dos associados, garantindo que vai perdoar ao Varzim a parte da dívida de cerca de 35 mil euros que foi reclamada pelos dirigentes anteriores. Recorde-se que, antes de apresentarem a demissão a 4 de janeiro, os elementos realizaram uma escritura onde declararam que o clube lhes deve cerca de 1,2 milhões de euros, pertencendo a maior fatia ao ex-presidente Edgar Pinho. No final desta reunião magna, que teve mais de 3 horas de duração, Rodrigo Moça saiu satisfeito com o apoio dos sócios.
Saio desta Assembleia reforçado pela confiança dos sócios. É um desafio muito grande para mim e para todos os meus companheiros. Foi um mês que passou de muito trabalho, de muito sacrifício, porque foram todos os dias com surpresas diárias, pá, de falta de documentação, fora do que é a realidade do clube. Mas eu tenho esperança, muito sinceramente, independentemente de estarmos no panorama que estamos com jogadores ordenados em atraso e de incumprimento de alguns compromissos, mas que na realidade este mês conseguimos, com muito trabalho e com muito sacrifício e com muito empenho, conseguimos pelo menos manter o que é impostos ao Estado e à Segurança Social em dia. Conseguimos chegar ao final do mês. Fico de veras satisfeito com o apoio de toda a gente e dá-me força para enfrentar mais um mês de muita confusão e de muito trabalho.
A aprovação do PER na próxima semana será decisiva para o futuro do clube, salientou o dirigente.
Com esta decisão na segunda-feira, que eu espero bem que sim, por parte do seu juiz, que faça o despacho do processo PER da SEDUC, aí renasce um Varzim novo, renasce uma esperança de que as coisas vão continuar a correr bem até o final da época. Com a entrada do PER, dos dois PERs, como já disse, é o primeiro objetivo a gente colocar a documentação toda necessária para receber e pagar de imediato aos jogadores. Não só aos jogadores, como aos funcionários, como foi reforçado na bocado na Assembleia. São pessoas de uma dignidade infinita, estão a fazer um sacrifício familiar enorme, porque não recebem os ordenados também, pedem dinheiro uns aos outros, aos seus familiares, para poderem sobreviver. Isto é uma responsabilidade muito grande, pesa-me imenso, mas eu vou tentando fazer o que posso, ajudando de uma forma ou de outra. Claro que nós queríamos pagar a toda a gente de imediato, mas fomos pagando alguma coisa consoante a urgência e a necessidade de cada pessoa que está no Varzim. O Varzim pode contar comigo, pode contar com a minha equipa. Há uma preocupação constante, há um empenho a 100% no sentido de levar este clube para a frente. E acredito que, se Deus quiser, o Varzim tem esperança e tem esperança que o Varzim atingirá os seus objetivos e sair deste sufoco onde está.
Entretanto, o Varzim iniciou já junto da Federação Portuguesa de Futebol o processo de inscrição na próxima época, mas precisa que o anterior presidente assine as contas para que fiquem certificadas.
Nós estamos com essa dificuldade. Primeiro foi a dificuldade de arranjar os documentos todos necessários para fazer a certificação. Neste momento está nas mãos do Sr. Edgar Pinho, porque é ele que tem que certificar as contas, ele é que tem que assinar. Espero bem que segunda-feira ele nos faculte esse documento assinado. Caso contrário, eu vou para a porta dele e não saio de lá enquanto ele não assinar esse documento. Se ele não assinar esse documento, irei ter que pedir ao Sr. Miguel, o senhor que esteve hoje, o Miguel Soares, como vice-presidente, que o assine. Porque é importante que o clube, na segunda-feira, apresente a documentação toda que nos é proposta.
Não, esse documento assinado não é alternativa?
Não, tem que ser assim, porque é por causa da certificação das contas, não? Que é ele que é o responsável pelas contas no mandato dele. Ele tem que assinar.
Entretanto, soube-se ontem que o Varzim vai organizar uma tarde alvinegra com o objetivo de angariar fundos para o clube. A iniciativa tem o apoio da autarquia e foi marcada para o próximo dia 24 deste mês, um domingo, no pavilhão municipal, com início às 15h15. Estão confirmadas as presenças do artista Domingos Moça e também da equipa sénior do Varzim. Haverá ainda atuações folclóricas e revisteiras de uma dúzia de entidades, o Grupo Folclórico Poveiro, as Triganas Poveiras, o Rancho Estrela do Norte, o Rancho da Casa do Povo da Coçadora, Rancho Folclórico da Vermar, Rancho Santa Eulália de Beiris, Rancho Tricanas da Lapa, Tricanas do Cidral e ainda as rusgas dos bairros da Mariadeira, Bairro do Belém e de Regufo e do Mapadi. Os bilhetes serão colocados à venda a partir da próxima quarta-feira na loja do Varzim, no pavilhão municipal e nas sedes sociais dos grupos participantes. Cada entrada custa 5€ e o valor integral da bilheteira reverte para o clube. O Varzim recebe este sábado o Alverca para a jornada 4 da fase de apuramento de campeão da Liga 3. A partida começa às 5 da tarde e o treinador Vítor Paneira alertou para a importância de vencer caso o clube queira andar nos lugares cimeiros.
É importante ganhar os jogos, tentar ganhar os jogos todos. Naturalmente os jogos em casa fazem parte de uma estabilidade para quem quer andar colado lá em cima. E nós temos essa pretensão de estarmos sempre colados à parte superior da tabela. Ficarão a faltar depois do jogo da manhã 10 jogos, portanto isto anda muito rápido. E nós temos de estar sempre conscientes que temos de estar na parte cimeira da tabela classificativa. E passa por amanhã a fazer um bom jogo, um jogo consistente, contra uma excelente equipa. Mas jogamos em casa e temos de ser iguais a nós próprios. E quando somos iguais a nós próprios, nós somos uma equipa muito forte. E nós vamos ter que lutar. E essa luta vai ser feita já amanhã, dentro do campo. Nós vamos dar um litro e meio, se for preciso. Não vamos jogar a 100, vamos jogar a 101. Nós vamos dar o máximo que temos para dar para que nada nos possam apontar. Muito pelo contrário, só têm que dignificar estes jogadores e apanharem estes jogadores.
O Varzim entra em campo às 5 da tarde, frente ao Alverca, 1h30 antes. É a vez do Rio Ave começar o jogo frente ao surpreendente Moreirense para a jornada 24 do escalão principal. Os rioavistas vão entrar em campo moralizados pelo recente empate obtido na recepção ao Sporting. O treinador Luís Freire quer os jogadores focados na conquista de pontos e em retificar a imagem da primeira volta diante deste adversário.
Temos que tentar ao máximo olhar para este jogo como se fosse outra equipa grande que nos apareça pela frente, porque eles estão a fazer um grande campeonato e a realidade é essa. Estão a fazer um grande campeonato, o licenciamento para as provas europeias acaba por confirmar isso também. E da nossa parte temos de ter um plano de jogo bem definido e trabalhamos bem. Os jogadores, a verdade também é que saímos bem do jogo do Sporting, portanto, a nível exibicional este ano temos tido jogos realmente marcantes pela positiva também. Não foi o caso do Moreirense na primeira volta, que também não conseguimos ter uma boa prestação e da nossa cabeça está termos um plano de jogo competente, uma capacidade também de fazer o nosso jogo em Moreira de Cónegos. Portanto, vamos jogar para ganhar pontos, para ganhar o jogo, objetivo na vitória, mas sabendo que temos que trabalhar muito. Primeiro temos de trabalhar muito para pensar em levar pontos de Moreira de Cónegos.
A bola vai rolar em Moreira de Cónegos a partir das 15h30 da tarde. O relato está garantido na Rádio Onda Viva. As principais equipas poveiras das modalidades de pavilhão jogam fora este sábado e o objetivo é comum, voltar a casa com uma vitória. Em Lisboa, com início às 15h, a formação sénior masculina do Desportivo defrontará o Sporting com a ambição de surpreender um rival que luta pelo título na Liga de Basquetebol. O treinador José Ricardo confirma que os últimos dias serviram para recuperar alguns jogadores lesionados e garante que os pupilos estão prontos para dificultar o jogo do adversário.
Vai ser difícil para eles e para nós, não é só difícil para nós. A nossa equipa tinha alguns problemas de lesões, de pequenas lesões, que motivavam algumas paragens durante a semana. Aproveitámos esta paragem para as corrigir, soube-nos bem porque realmente algumas das mazelas necessitavam de algum tempo para serem corrigidas. Creio que estão todas ultrapassadas e percebendo também que não estivemos parados. Estivemos a trabalhar, a equipa continuou a treinar, continuámos a preparar a equipa para continuar a ter o desempenho que tem tido até agora.
Em Vila Nova de Gaia, o Povo Handball pretende não só o regresso às vitórias, como também arrecadar o máximo de pontos nos 3 jogos que faltam. Clériston Novaes, que esta época se tem destacado na finalização, referiu que o grupo tem treinado com afinco para ser mais constante nos jogos e impedir desaires evitáveis, acrescentando que é muito importante vencer.
Tem alguns jogos, sim, que a gente não tem a vitória ali no final da partida. Pronto, estamos trabalhando para isso. Mas as outras equipes também nos estudam e é esse jogo mental durante toda a partida. Mas estamos, dessa vez, mais concentrados. Estamos numa semana boa de treinamento, visando esse jogo que é muito importante para a gente. E vamos lá com tudo para conseguir essa vitória que tanto nos faz falta.
Coenção Novaes é o ponta que faz golos que podem ser considerados golos Puskás, grandes golos.
É, procuro sempre jogar firme, sempre fui assim, não vai ser agora que vai ser diferente. E olha, se é treinamento, é sorte, não importa, a bola está entrando lá dentro e isso é mais importante para mim e para o clube, consequentemente. Então é isso, é buscar sempre fazer com que a bola com eficácia seja alta durante os jogos. É sempre o que eu procuro e vai ser sempre assim.
Em Coimbra, ainda com o técnico Ruben Fangueiro a cumprir castigo, a equipa de hóquei em patins do Desportivo joga em busca de repetir a vitória da primeira volta, embora o técnico Poveiro reconheça que nessa altura a equipa estava num momento mais positivo.
Vai ser um jogo como tem sido estes todos do Campeonato Nacional da 2ª Divisão da Zona Norte, muito equilibrado. Vamos a uma equipa que realmente aqui em casa acabamos por ganhar, ou melhor, tornamos o jogo fácil, mas de certeza que lá a história será diferente e eles também quererão que a história seja diferente. O nosso momento também é diferente, vimos de um período difícil, mas vamos lá com o intuito de tentar ultrapassar esta fase e só há uma forma de ultrapassar, é ganhar. O pavilhão, a pista é diferente da nossa, é bem mais larga e bem mais comprida do que a nossa. Além disso, tem uma diferença de piso em que o piso puxa mais pelos atletas e parece que não andamos tantos como o nosso piso, pá, mas vai ser igual para as duas equipas e, portanto, nós temos que nos adaptar também a estratégia à pista, mas acima de tudo sermos iguais a nós próprios e àquilo que já fomos, ser unidos, solidários, com mentalidade e tentar ir buscar os três pontos.
Desportivo da Póvoa no basquetebol e hóquei em patins, Póvoa e handball vão em busca de vitórias fora de casa neste sábado desportivo. Este domingo realiza-se a 27ª Clássica da Primavera, primeira prova pontuável para a Taça de Portugal. A competição é organizada pelo Centro Desportivo e Cultural de Navais em parceria com a Associação de Ciclismo do Porto, depois da partida às 10h55 na Avenida Vasco da Gama, em frente ao Parque de Estacionamento do Desportivo da Póvoa. Espera-se a chegada do vencedor por volta das 14h28 no mesmo local. Participam as melhores equipas nacionais e também algumas formações estrangeiras, nomeadamente espanholas e uma polaca. O percurso de 145 km passa pelas freguesias de Avermar, Navais, Estela, Laum dos Ratos, Terroso e Amorim. O pelotão terá de subir 7 vezes o Monte de São Félix, sendo esta a maior dificuldade para os ciclistas. O trajeto seletivo tem permitido o sucesso de fugas de corredores possantes, no entanto também há registro de edições em que tudo se decide no sprint de um grupo reduzido. Atenção que todos os arruamentos do concelho inseridos no trajeto irão estar com ligeiros constrangimentos na circulação automóvel a quando da passagem da caravana. O Conselho Municipal de Educação aprovou a abertura de mais 9 salas de aula e de atividades escolares na Póvoa de Varzim. A proposta do Presidente da Câmara mereceu a concordância de todos os elementos e registrou unanimidade em torno da ampliação da oferta educativa por parte da autarquia. Ais Pereira explicou que esta decisão visa colmatar a falta de oferta existente nas creches e nos jardins de infância, genericamente sentida pelas famílias no Conselho. Ao todo, graças à aprovação dos parceiros sobre o reordenamento e reajustamento da rede pré-escolar e das escolas do primeiro ciclo do ensino básico do Conselho, serão criadas 200 vagas adicionais já no próximo ano letivo. Na cidade foi aprovada a criação de uma creche com 3 salas de atividade e um jardim de infância com 2 salas. Ficarão ambos localizados no edifício que pertencia à obra de Santa Zita, na rua Rocha Peixoto, recém-adquirido pela autarquia. Nas freguesias serão reabertas 3 salas de aula na Vila da Vermar, 2 na Escola Básica de Refojos e 1 na Escola Básica de Agrovelho. Haverá ainda a reabertura de uma sala de atividades no Jardim de Infância da Cruz, em Balazar.
Estas e outras notícias em radioandaviva.pt.